começando mais um 99 das Bônus, um podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Vilmes, que tá...
Hello!
É, o Vandrinho tá viajando, o Bruno Carvalho.
Oi.
Bruno só tira férias. Bruno não. Como é que o nome? É, o nome lá é Vandro. Só tira férias. Toda semana é férias agora.
Tá parecendo um funcionário público aí do judiciário, hein?
Nada mente.
Bruno, você engoliu seu microfone, hein?
Por quê?
Do nada, ficou muito alto. Pra você também,
gente. É, com o meu microfone, caralho. Que loucura foi essa aí?
Do nada, o cara botou o microfone no esôfago.
É? O cara fez uma endoscopia.
Ligou o P2 do microfone dele direto nas cordas vocais.
É porque o ganho do microfone tava no 9, mano. Aí não, né?
Muito bem, vamos lá. Mais um bônus 99 vidas. Vamos responder perguntas dos nossos ouvintes? William Braga mandou o seguinte. Todo mundo sempre fala de Jaspion, Changeman ou Jiraiya como os melhores tokusatsu que passaram. Apesar de concordar com eles, já que eles são extremamente bons, o meu favorito era Cyber Cops.
Muito
qual o preferido
bom.
De vocês? É, rapaz. Esse assunto tokusatsu parece ser um assunto bem de nostalgia, né? Porque não é muito feito hoje em dia, né?
Lógico.
Antigamente tinha muito mais.
Até na minha... Até na minha época de criança, eles já estavam, tipo, nas últimas, assim, eu acho.
Já tava defasado ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né?
O tokusatsu da minha geração é o Power Rangers, né? Não tem como.
É, sim. Exatamente. É.
E todas as suas iterações aí que foram acontecendo.
Mas Power Rangers existe até hoje, cara. É que não é mais, tipo, tão popular aqui, né? Meio que substituiu.
É, o Ultraman ainda continua saindo lá na Netflix, né? De vez em quando sai o Ultraman. Mas, tipo, eu sinto que é um gênero desse universo, assim, de coisas japonesas, e tá meio, né, tá meio coisado. Apesar de algumas pessoas colocarem o Godzilla como sendo tokusatsu, né, no universo tokusatsu, porque por causa dos monstros gigantes, dos kaijus e tudo, mas na minha cabeça tokusatsu é quando tem essa galera, né, esses super-heróis, assim, né, esse universo super-heróis aí dos robôs, etc.
Tem transformação.
É. Pra mim sempre foi o... Foi Power Ranger mesmo, e tipo, foi o ápice, aquela geração que foi inclusive do filme lá.
Nossa, do Power filme? Ranger... Qual filme? Calma.
O filme clássico, né? De 90
e... Pela madrugada, né?
Não, quando vi aquela música de fundo, hein, Bruno?
Porque o do filme era o mesmo da série, né? Esse filme novo aí é só um filme, né? Não tem nada a ver com uma série, né? Não que eu saiba, pelo menos.
Não tem. Era pra ser um reboot.
Pois é.
E não é, o filme em si não é de todo ruim também nesse novo, tá? Mas não é igual ao outro.
É horrível. É horrível.
O filme e o outro também não é bom, não, pô.
Ele é só nostálgico.
Ele é uma coisa
esse novo só é vergonha alheia.
Vocês assistiram o filme,
de criança,
o filme da Netflix?
Vergonha alheia.
Que tá só o Billy...
A volta do Billy.
Não.
É que a gente... Eu tenho um certo saudosismo com as equipes originais, sabe? Por isso que eu entendo quem deixa de, por exemplo, acompanhar podcast porque um participante saiu. Ah, não, eu sou da época que era...
Saudosista.
Essa galera. Aí você para de ouvir. Tipo, quando sai alguém da banda. Quando saiu o Slash do Guns N' Roses, pra mim acabou o Guns N' Roses. Acabou o Guns N' Roses. Aí depois ele voltou. E continua acabado do mesmo jeito.
Já era, me perdeu.
Não é mais o Guns das antigas, né? O Axel... A gente... Será que é justo fazer esse tipo de comparação? Porque quando você gosta de uma banda, o auge da banda é o que faz muita gente amar essa banda específica, né?
Cara, depende, assim. Por exemplo, Acho que varia do que eles vão fazer. Tá rolando um bagulho agora do Linkin Park, né? Eu nem ouvi o CD novo, pra falar a verdade.
Cara, a menina é boa, mano.
Muita gente gostou.
Só tá que vendo? As pessoas queriam o Chester 2. Aí é sacanagem.
Eu nem sei como é que tá muito. Mas, por exemplo, tem uma banda que eu gosto muito que chama Sublime.
Sim, caraca.
Santeria.
Né?
Isso. Santeria.
E aí...
got no crystal ball.
Isso. É uma banda lá da Califórnia. E aí... Isso. Eles tinham um membro que infelizmente morreu, que era o Bradley Nowell. E aí a banda acabou, né, na época.
Isso.
E aí, anos depois, eles estavam na... Um dos... Acho que era o Eric Wilson, que era o baixista. Ele conheceu um menino que era novo. E o menino adorava Sublime, cantava bem. E aí começou a chamar o menino pra fazer uns shows na casa dele e tal... Começou a gravar umas músicas com o menino pra ver como é que ele era. E eles criaram, tipo, uma banda que chamava Sublime with Rome. Que era o Rome, era o novo cantor. As músicas eram um pouco diferentes, mas eram boas, cara. Eu fui até em show deles aqui em BH, quando eles vieram. Eles tocam música do Sublime, as antigas, e tocam as músicas novas, dos CDs novos. Eu achava bom também, só que era, tipo, assim... Não era a mesma banda. É uma outra banda, sacou?
Peraí, eu não entendi.
Mas é uma banda igualmente boa, assim.
Tipo, um cara de BH?
Não, eles vieram em BH tocar.
Ah, tá.
Caralho, bro, prestação.
É. E era bom, eu gostava. Tipo assim, eu ouvi bastante, do mesmo jeito. Só que não era a mesma banda, era uma banda um pouco diferente, porque é um canto, um vocal diferente, as composições eram diferentes, né? Tinha a composição dele no meio.
O curioso, Felipe, é que o Sublime, ele... Tipo assim, o cara morreu em 96.
Isso.
E aí as músicas estouraram em 97.
É porque o álbum ficou bem famoso, o For Your Sufrido foi depois, né?
Então foi um sucesso póstumo, né?
Um pouco,
o vocalista e guitarrista, né? Que era o carinha, né? E aí passou um tempão... Só que eles já tinham feito álbuns anteriores, né? Então não era banda nova também,
isso,
né?
Isso,
Então... Mas, cara, essa menina do Linkin Park é muito boa, cara. Eu gostei. Só que, assim, é outra parada. E, cara, eu acho sacanagem a banda acabar... Porque a Linkin Park é uma banda muito importante e não era importante só pelo Chester, entendeu? Era importante porque os caras são muito bons, né? E aí essa menina, ela tem outra vibe, né? Ela tem outra pegada de cantar.
É a mesma coisa desse esquema do Sublime with Roman. Só que aí, tipo, eles meio que entenderam que era melhor separar o nome, sabe? No começo eles tocavam só como Sublime também. Ela falou, vamos mudar, vamos Sublime with Roman, porque é uma outra coisa, né? Tipo, é um outro estilo um pouquinho, o cantor é diferente, as composições dele vai ser um pouco diferente. E era outro tempo também, né? É o que você falou. O Sublime, o álbum de 96 lá, que foi o último... É o que você falou, ele foi em 96.
Que tem o Santeria e tudo,
isso,
né?
E aí, a banda voltou em 2009. É tipo assim, muito tempo depois, né?
É.
Então, o próprio mundo da música era outro, sacou? Então, os caras mudaram o som, né? Então...
Eu entendo total isso. Entendo total...
E tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Nesse caso, eu gostei.
É.
Do Linkin Park ainda não ouvi.
Você manter uma banda por muitos anos é um negócio muito, muito difícil, né? Todo mundo dessas bandas grandes que permaneceram... O Aerosmith, por exemplo, o Aerosmith acabou, né? Há poucas semanas. Tá anunciado que o nome dele, o Steve Tyler, não vai conseguir mais cantar, né? A voz dele já não é mais a mesma e ele tá muito velho também, né? Eles decidiram parar de vez, o Aerosmith. Vai acontecer a mesma coisa com o Rolling Stones, vai acontecer... Já aconteceu diversas vezes com o AC/DC. São bandas que o Metallica em algum momento vai parar. O U2 acho que já parou, sabe? Eu fui pro show do U2 uns... 8 anos atrás, sei lá. Eu acho que foi um dos últimos shows que eles fizeram aqui no Brasil e não vou fazer mais. Eles nem show estão fazendo mais. Então, sabe, a gente vai se acostumar com essas bandas que continuaram, elas pararem porque, enfim, elas estão há muito tempo. E alguns membros vão sair das bandas, né? A gente não teve o Oasis que acabou e aí anos depois eles voltaram agora, né? O Oasis tá de volta com os irmãos Gallagher, fizeram as pazes. Por grana, obviamente, né?
É. Fizeram as pazes por motivos de comprar uma nova casa.
Exatamente. É, eu acho motivo justo também.
E boa. É por isso que todas essas bandas voltaram, pô. Pensa os caras do Sublime aí.
Sim.
Os caras ficaram um ano sem fazer show, sem nada.
É.
Porque, pô, o cara morreu, né? É um respeito ao cara também, né? Mas tem um momento que é tipo assim, mano, a gente quer mexer. Inclusive, é uma banda que vai mudar de novo. Eu não sei se vai mudar de novo ou não, mas... Porque eles tocaram com o filho do Bradley Nowell. Ele também virou cantor, sacou? Eles tocaram um show do Sublime. E meio que o Sublime with Rome vai acabar também. E eu não sei se o Sublime vai voltar agora com o filho do Bradley Nowell.
É, o que rolou também lá com o Foo Fighters, né? Que o Taylor Hawk Lamour faleceu, né? O baterista. E o filho dele é baterista hoje em dia, né? E ele até tocou algumas músicas com Foo Fighters, assim, em especiais. A parte dele acabar se transformando no baterista oficial do Foo Fighters. Mas eu penso que essa visão que a gente tem em cima desses grupos, a gente como fã, o fã se apaixona pelo... Se for um quarteto, ele se apaixona pelo quarteto, né, e tudo. E eu vejo o caso do próprio 99 Vidas aqui, né, que tinha o quarteto com o Easy. A Easy saiu do 99 e um pouco tempo depois o Felipe entrou. E tem gente que já chegou no 99 Vidas com o Felipe aqui. Sim. Então ele não sabe nem quem é o... Tipo, o Easy, ele até estranha escutar o Easy no podcast, né? E não o Felipe. Então são épocas diferentes de um projeto longo, né? O projeto longo passa por isso, por essas fases, né? Por exemplo, tinha uma época em que o Bruno jogava todos os jogos novos. Hoje em dia, cadê o Bruno?
Hoje ele simplesmente falou que tava jogando FIFA Street 2 no Play 2.
É, o jogo novo dele é esse. Mas, voltando ali pros Tokusatsu, né? A gente tava falando. O Tokusatsu, eu penso que é meio que um produto de uma época também, sabe? Anos 80, 90. E aí um pouquinho dos anos 2000. Mas é um negócio que talvez ainda faça sucesso no Japão. Mas mundialmente eu não sinto mais esse frisson que existia nos anos 90, sabe? Nos anos 90 tinha muita coisa.
Como muita coisa, né? Que acontece no mundo do entretenimento. Elas vêm e vão.
Os gêneros, né, Bruno? Os gêneros, eles têm épocas, né? Pode ser que em algum momento volte, né? Eu pensava que, por exemplo, com Pacific Rim, ele ia dar uma ressurgência no gênero de Tokusatsu, né? Porque era robô gigante. Tokusatsu
não, mas de Kaiju deu sim, pô. Ó, volta
deu,
do...
Deu, do Godzilla, né? Do
Godzilla, pô. E, aliás, o imbatível, tá? Pacific Rim, por favor. Que esse filme é maravilhoso.
Até hoje.
Até hoje.
11 anos depois aí, continua
melhor maravilhoso. Melhor filme de porradaria franca entre robô gigante e kaijus, meu filho. Não tem igual.
A continuação é horrorosa.
É,
né?
Ridículo o que fizeram com aquela continuação. É ridículo.
Continuação horrorosa. Mas aí, se a gente pensar, Bruno, o Felipe falou que era Power Rangers, né? Mighty Morphin Power Rangers.
Pra mim, o meu favorito sempre foi Cyber Cops, cara.
Cyber Cops, os policiais do futuro.
Emisato Brasil
Home Video.
Eu volto. Caraca. Com o ouvinte aí, cara, porque Cyber Cops era aquela coisa de os policiais do futuro. Então era, tipo, os caras eram policiais e tinham armadura. E eu achava isso muito louco, que tipo, a armadura vinha, encaixava nos caras. Aí eles, qualquer lugar da rua, ele levantava uma estátua e tinha uma arma escondida lá pra ele. Apertava lá o botãozinho lá, digitava o código e vinha uma arma pra eles e tal. Cara, eu até falei isso aqui já, acho que eu já contei a história. Na época, eu fui no circo do Cyber Cops, cara. E não era aquele circo zoado, não. Tipo, era um circo licenciado mesmo. Tipo, as armaduras iguaizinhas do Tokusatsu, tá ligado? Cara, era muito louco. Eu amava Cyber Cops. Mas eu gostava muito também de Flashman, de Changeman também, né? Eu sempre gostei muito desses de equipe, assim. E o próprio Power Rangers foi um que não me pegou tanto na época, mas eu aqui já contei. Eu fui me apaixonar por Power Rangers muito tempo depois, mas muito tempo depois, assim, eu assistia, não é que eu não assistia, Mas eu nunca fui muito do fã número um de Power Rangers. Eu fui querer, assim, me interessar mais por Power Rangers por causa do Jason David Frank, cara, que eu tava assistindo. Eu lembro até hoje, eu tava assistindo... E eu sempre fui fã do Ranger Verde, né? Então, assim, mas eu tava assistindo a Band, já adulto, velho, adulto já. Tipo, não era novinho. Sei lá, meus 30 anos de idade. E aí eu vejo o Jason David Frank como o Tommy no Power Rangers da época. E aí ele era o Power Rangers preto nessa época. Era, acho que era o Dino Thunder. Era algum tipo, bem pra frente.
Ah, anos 2000 e tal, isso aí, né?
Não, então. Aí eu falei, e anos 2010 ainda, nem só 2000, nos 2010 pra frente. Aí eu falei, peraí. O Tommy ainda tá no universo dos Power Rangers, cara. Porque era nitidamente uma temporada nova. E aí quando eu fui pesquisar mais sobre o personagem do Tommy, que tipo, ele vinha e voltava em várias temporadas do Power Rangers, aí eu comecei a ficar curioso por isso e voltei pra assistir essas temporadas, tá ligado? Então o Tommy já foi o Ranger Verde, já foi o Ranger Branco, já foi o Ranger Vermelho.
Ele começou como Ranger Verde, né?
Isso.
Com a flautinha.
Isso, e ele não era pra ter voltado, porque no Tokusatsu original, porque lembrando que Power Rangers é baseado nos Tokusatsu japoneses e eles só adaptaram pro mercado americano, tanto que usa muitas cenas do original mesmo, japonês.
Isso.
O Ranger Verde, no canon dos Tokusatsu, ele não volta como Ranger Branco, isso aí fizeram porque o personagem do Tommy foi tão querido pelo público que pegaram e falaram assim, não cara, ele precisa voltar, o Tommy precisa voltar. E aí o Tommy foi perdurando em várias temporadas, cara. Ele começou como inimigo no Ranger Verde, aí virou aquele anti-herói, aí virou Ranger Branco, liderou a equipe, virou Ranger Vermelho depois, liderou a equipe, sabe? Aí ele volta como Ranger Preto. Cara, é o que eu falei, eu acabei embarcando de volta nos Power Rangers com mais afinco por causa disso, cara. Aí eu descobri os episódios especiais que tinham Forever Red, que é a união de todos os Rangers Vermelhos. Aí você começa a pesquisar, a entrar no mundo do, olha, os episódios que tem crossover de equipes diferentes. Cara, é um negócio... Tanto que, cara, depois de um tempo comecei a comprar quadrinho dos Power Rangers, depois de velho. Tanto que eu tenho um que é muito legal, que é o Soul of the Dragon, que imagina que é como se fosse o Logan da Marvel, só que no universo dos Power Rangers. Tipo, eles pegam um Tommy mais velho e tal. É muito interessante, cara. É muito interessante.
Infelizmente ele faleceu em 2022, né? O ator que faz o Tommy, né? Eu, quando lembro de Tokusatsu, isso que tu falou do Changeman. Lembra da música? Changeman!
Esquadrão Relâmpago! Changeman!
Change, oh yeah, cara, nossa, cara.
Do Cybercops, lembra da abertura do Cybercops?
Tell me, cara.
O que eu amava, cara, eu amava demais. E era a época que era perfeito, porque os anos 90 foi, eu diria que foi a década dos ninjas, né? Era o Jiraiya, cara.
Jiraiya, o incrível ninja.
Nós queremos um herói.
sucessor de Tadakuri, Jiraiya.
A música. Nós queremos um herói pra defender. E que busca Jiraiya, força dentro do seu coração.
Pelo momento, Jiraiya é nossa proteção. Assim é o Ninja. Jiraiya. Jiraiya, Giban.
Esta é a história das aventuras de um jovem e de uma garota que partilham fraternidade e defesa da justiça pela humanidade.
O Jaspion.
O Fantástico Jaspion. Versão brasileira, Alan.
Come on, boy. Tsurai toki hodo, come on, boy. Warao ze, sou sa yuki ga suku mono ni. Otoko da monna, wakasa da monna. Kokoro no hono ga mabushii monna.
O cara de si.
O cara tossiu, que é o cara tossiu. O cara tossiu.
É o Common Boy, né? Common Boy. Common Boy.
A gente fez um episódio de Tokusatsu, a gente falou de Lion Man, falou de...
Jaspion, pela liberdade sou Jaspion.
Hoje em dia, sabe o que, que tem? Além dos do Super Sentais lá que continuam, que são esses de equipe, né? O Super Sentai, hein, gente? Sentai, que é de equipe. É, ainda tem Kamen Rider, sabia?
Tô ligado, o Kamen Rider continua saindo. Inclusive tem no Prime Video, de vez em quando aparece o 1 milhão de Kamen Riders. É que tem o Super Sentai, é o Metal Hero, né? Que é isso que a gente fala, né? Do Jaspion.
Metal Hero é Jaspion, Super Sentai são os de equipe.
É. Aí tem esses de Kaiju, que é... Dá pra enquadrar o Godzilla, essa galera, assim, né? O Pacific Rim. Mas, cara, tem muitos clássicos, né? Era impressionante como passavam todos esses. O Ultraman é um dos mais clássicos, mas eu não me pegava, sabe? Assim, porque...
Eu assistia muito Ultraman na época do SBT, cara. Passava no SBT.
Tava muito quadradão. Lembra do maior de todos, Bruno? Lion Man.
Lion Man. Lion Man é a transfiguração de um jovem guerreiro que sozinho luta contra todo o mal.
Tatakai no arashi no naka o sora o tobi kake oriru hito wakai chi ga moe agaru toki mune o doru roketto.
Lion Man.
Caraca, Lion Man é a roupa. Tu sabe qual é o Lion Man, Felipe?
Lion Man, eu só conheço a música do Criolo. O verdadeiro Lion Man.
Eu acho que é por causa do Tokusatsu mesmo.
Com certeza. Porque eu acho que não é não, hein, mano.
Não, é porque os rappers adoram o Emicida. Essa galera toda adora usar referência de Tokusatsu e coisas dos anos 90 nas letras, né? O Lion Man... Ele é inacreditável. Inacreditável, tá? Porque ele tem um visual... peraí, deixa eu mostrar aqui, ó, Felipe. Ó, coisa maravilhosa isso aqui, ó.
Deixa eu ver.
Cadê? Tem que eu mudar no grupo aí, ó. Olha o Lion Man como era fantástico.
Ele não é fantástico. O Lion Man é uma dádiva dos ninjas.
Uma dádiva dos ninjas.
É daí que vem essa frase?
Uma dádiva dos
ninjas.
Exatamente.
É, ele é uma dádiva dos ninjas.
É do Lion Man, cara.
Vou ficar com a música, tá? Esse personagem do Mágico de Oz aí não vai me...
Não, mas presta atenção, que se não tivesse ele, você tem que agradecer, porque se não tivesse ele, não teria música, é isso que você não tá entendendo.
Ele paga a música sobre outra coisa.
Pior que você olha lá em Omei hoje em dia, na época era muito legal, mas é nitidamente um cara com uma máscara que parece um bicho de pelúcia, tá ligado? Nem era bem feita a máscara, mano.
É o furry original, o Lion Man.
Exatamente. Ô, Bruno, Lion Man é a transfiguração de um jovem guerreiro que exato, sozinho luta contra o mal. Cara, muito bom, Lion Man, que saudades da minha infância. Isso não volta mais. Esse tipo de coisa. Como é que a gente vai ter nostalgia hoje em dia? Hoje em dia não existe mais nostalgia, né?
Não
existe mais, acabou a nostalgia. Nós somos o último receptáculo da nostalgia mundial. Acabou 99, acabou a nostalgia.
Exato, a gente leva junto.
Exato. O que você vai ter nostalgia de hoje em dia, Felipe? Me fala aí.
Hoje em dia?
Qual a nostalgia de hoje em dia?
Nada.
Eu tenho 31 anos jogando.
Eu sei, mas eu te faço a pergunta, tipo assim... Será que a turma vai ter nostalgia de... Ai, lembra quando a gente jogava Free Fire?
Com certeza.
Não vai ter, não. Para.
Não existe mais nostalgia, Felipe.
Enganar, Felipe.
O papo é esse, cara. Não existe mais nostalgia. Acabou. A nostalgia acabou nos anos 80 e 90. A partir de 2000 ali é só modice.
Exatamente. A prova disso, senhor Felipe Mesquita, é que a sua geração fica fazendo sample das nossas músicas e querendo roubar. E a sua querida Dua Lipa...
Exatamente.
Não sabe nem escrever música, fica copiando as músicas dos anos 80.
Ô, aí. Bruno... Mas tu sabe que não é a geração do Felipe, né?
Tem certeza absoluta que... É isso que eu tô falando. Certeza absoluta que o Bruno ouve mais do Ali que eu.
Se o Felipe fosse... tivesse 18 anos, cara. Calma aí, né? O Felipe já é um velho.
Eu não posso nem confirmar nem negar essa informação do Felipe aí.
Com certeza você ouve mais do Ali que eu.
É provável. É muito provável.
Mas é porque esse é o olhar, né? É o olhar que... Os nossos pais tinham sobre as épocas deles, e eles sempre falavam isso. No meu tempo é que era bom, e a gente, caraca, o que esse velho tá falando? É exatamente o que as pessoas veem da gente hoje em dia.
Não, mas as músicas da época do meu pai eram boas, sim.
Eram ótimas.
Eu, lógico que era.
Tô falando que é, acabei de dizer que era ótimo.
Meu pai que me ensinou a gostar de Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso.
É.
Meu pai moldou muito do meu gosto, cara, musical. Se não fosse os discos lá, os LPs do meu pai...
Esse daí quem me mostrou muito foi meu irmão mais velho, mas meu pai era tipo assim, Nelson Gonçalves.
Que é bom também.
Naquela mesa. Naquela mesa tá faltando ele. E a saudade.
Hoje em dia essa geração do Felipe ficou ouvindo aí. Senta danada, vai lá.
Bom demais.
Senta danada? Que música é essa, mano? Não existe isso. Senta danada. Tem o Cavalinha. Vai no Cavalinha.
Mano, eu não vou nem falar da música hoje em dia. Para. O pessoal fala que eu sou velho, mas não é questão de ser velho, mano.
Você é velho.
Vai tomar banho, mano. As músicas hoje não tem uma... Mano, a letra não é rasa igual um pires. Vai tomar banho, velho. Ah, se ferrar, velho.
Tu tem o combo VCI, Bruno. Sabe o que é o combo VCI? O
que é o combo VCI?
Velho, chato e insuportável. É isso, é o teu combo.
Tá bom. Se velho, chato e insuportável é não gostar dessas lixeiras aí, vai tomar banho, mano. Eu prefiro ser velho mesmo.
Bruno, tu lembra de O Inspector?
Defendendo a paz e a amizade, um departamento especial da Polícia Metropolitana protege o povo enfrentando o crime. Esquadrão Especial Inspector. Versão brasileira Windstar.
Sim, lembro, pô.
Era o muito Inspector. Bizarro. Mentira, o cara, o Tokusatsu tinha... Cara, olha simplesmente essa...
O Inspector era tipo o Jaspion, só que de equipe. Ele olha tinha aí, uma equipe pra trabalhar com ele.
Ele tem uma roda no peito, Felipe. Ele transforma numa moto. Isso é claramente pra vender boneco, né?
Cara, vira uma moto, é um Transformer.
É. E o Charivan... Lembra do Charivan?
Charivan, lembro.
É, tipo, é tudo parecido, né?
Eu já... É, da leva do Metal Hero, né? Não tem como.
Metal Hero, a galera era tudo igual,
tinha o Spilvan,
mano.
Que era um... O pessoal chamava de Jaspion 2, lembra? Spilvan.
Jamais irei desistir. Nunca vou me acomodar. Eu luto, eu brigo, eu tenho vontade sempre de manter a paz. Quando o grito corta o ar, sinto meu sangue pulsar. Lá vou eu de novo a ponto de explodir. Vou querer desfazer o segredo, acalmar, acabar com o medo. Toda vez que o mal é uma ameaça para qualquer... Suavemente vou voar, transformando, vou crescer, pra minha força aumentar. Eu só preciso lutar.
E lembro demais. Ai, meu Deus do céu, mano. Mas é isso, né? O Kamen Rider é um que conseguiu ter vida longa, né? É, tipo, é, ao lado dos Power Rangers.
Várias iterações do Kamen Rider, né?
Mas aí... O Giban! Eita!
O Giban era muito louco, eu gostava porque ele era tipo o Robocop. Ele tinha arma do ladinho aqui assim e tal. Ele era tipo o Robocop, eu amava o Giban também.
A música, cara, era muito brega as músicas, né? Dessas coisas. Giban, pra sempre Giban. Muito Giban, bom, hein? Caraca.
E do Adalberto e morre Giban.
A gente Giban. Tem uma... Acho que a gente tem, ó, Tokusatsu. Tokusatsu 99 vidas. A gente tem um podcast, né? Bem antigo, de 2015. Com a formação antiga, hein? A gente tá falando de formação aí, ó. Formação antiga, formação clássica. Era a TV Manchete e os Tokusatsu. Foi um dos primeiros podcasts que a gente fez sobre TV. E aí acabou se transformando, né? Da gente fazer sobre especiais sobre as TVs em si, né? Nessa época aí. Não sei como é que não saiu do ar esse bicho, hein, Edu? Porque é cheio de música. cheio de música, de anime e tudo, que é a coisa que o YouTube Music odeia. Odeia tudo, na verdade, né? Esses direitos autorais aí, rapaz. Saudades da internet sem lei. Mentira, eu não tenho saudade nenhuma disso, né? Apesar de eu, né, pra gente que produz conteúdo era bom. A gente podia usar as músicas livres. Que não eram livres, né? Era só não tinha direito aí em cima. Muito bem, fechamos aí? Ou vamos responder mais uma perguntinha aqui? Só pra gente não ficar em uma, só.
Vai, manda outra aí, vai lá.
Flávio Cordeiro Filho, vocês já experimentaram os joysticks da 8-bit Do? 8-bit Do?
8-bit Do, sim. Vários. Eu tenho vários. Muito bons. Pra quem não sabe, esses joysticks da 8-bit Do dá pra você usar, inclusive, em consoles modernos aí. Eu tenho tenho três do Mega Drive pra jogar no Mega Drive. O legal dele é o seguinte, você tem modelo de radiofrequência, né? E você tem modelo de Bluetooth. Os Bluetooths funcionam nos consoles modernos. Só que você pode também usar os mesmos comprando um adaptadorzinho nos consoles clássicos. Então eu uso tanto... Por exemplo, eu tenho dois do Super Nintendo. Aí eu tenho os adaptadores de Super Nintendo. E aí um é Bluetooth e o outro é de radiofrequência. Aí eu jogo tanto no Super Nintendo quanto no Switch. Quando eu quero jogar Switch, eu tenho um que é o SN30 Pro. Que ele parece... Bota aí pra você ver. SN30 Pro da 8-bit Do. Ele parece o controle do Super Nintendo, só que ele tem os botões dos consoles modernos, cara.
Caraca, parece mesmo, hein?
É, então, ele é muito bom. E além disso, eu tenho o SG também, a linha SG, que é do Mega Drive, cara. E aí eu tenho tanto o Bluetooth quanto os de radiofrequência, porque aí eu coloco o adaptadorzinho no Mega Drive e jogo, e também uso ele no Switch, né, pra jogos clássicos, assim. O cara é muito bom. Assim, se tiver oportunidade, tá procurando um controle legal, 8-bit Do, cara, é muito bom.
Mas esse controle do SN30 Pro, ele é do tamanho mesmo do controle do Super Nintendo? Ou ele é um pouquinho maior?
Ele é pouca coisa maior. Pouca coisa maior.
Porque o do controle do Super Nintendo é muito pequeno pra nossa mão, né? Sim. Ele é feito pra criança mesmo, né? Sabe assim, o controle
do Super Nintendo. Ele lembra o formato, mas ele é um pouquinho maior, sim.
Porque o filho de uma amiga da família aqui tava jogando aqui em casa, né? O PlayStation 5, e ele tem tipo 5 anos, assim. Cara, o controle do PlayStation 5 é enorme pra ele. Enorme, enorme, ó. E é por isso que o Nintendo Switch acaba sobressaindo, né? Porque eles pensam nisso, né? Eles sabem que muita criança vai jogar Nintendo Switch. E o controlinho, ele é bem adaptável pro tamanho da mão da criança, né? Os videogames tipo Xbox e PlayStation 5, além de serem pesados, né? Os controles, eles são muito grandes, assim, pra quem tem uma mãozinha pequena, tipo uma criancinha de 5, 6 anos, assim, pra jogar, é bem difícil mesmo. Ele tinha que apertar o quadrado e o X, ele teve que usar as duas mãos, assim, pra poder apertar. Caraca. Os dois. Porque dá mão pequena, né? Mão pequena é complicado pra segurar o controle e tudo. Mais uma pergunta aqui pra fechar. Ricardo S-Mania. Já aconteceu com vocês de estarem super empolgados jogando algo e de repente perderem total vontade de jogar? Comigo acontece algumas vezes e, inclusive, em jogos excelentes, eu simplesmente perco o interesse. Eventualmente, eu acabo voltando pro jogo depois de algumas semanas ou até meses. Mas, em alguns casos, eu largo o jogo de vez mesmo. Isso acontece bastante, inclusive. Tipo, eu tenho uma época que eu tava muito no Elden Ring, né? Jogando assim, ai, absurdamente, não sei o quê. E, cara, aconteceu alguma coisa numa semana que eu, putz, essa semana eu não vou poder mais jogar. Porque eu tava no frisson, mais de 100 horas jogadas de Elden Ring. E simplesmente eu parei. Eu só voltei bem pertinho do final do ano pra poder gravar o Melhores do Ano e o podcast em si. E eu passei muito tempo.
Então, mas será que isso aí não é, na verdade, isso acontece comigo não de parar, assim, parar do nada. Mas não. Se eu tô num jogo, eu tô com um progresso muito na frente, voltar depois fica mais
difícil. É difícil,
é difícil. É difícil. Principalmente esses jogos de mundo aberto, que você sabe que tem determinados lugares que você vai ter que voltar depois e você lembra, né? Quando você tá jogando, você sabe onde é que estão esses lugares.
É, porque você vai precisar reaprender o jogo quando você volta depois de muito tempo, cara. E você já não tá mais no mesmo ritmo, sabe? Tanto que até hoje, eu não terminei as DLCs do Witcher, cara. Eu comprei as DLCs e aí eu fico toda hora, preciso voltar pra terminar as DLCs. Eu falo assim, mas putz, cara, vou ter que reaprender tudo, porque já esqueceu, mano, sabe?
Eu tenho que perder essa mania de não jogar DLC, sabe? Porque tem tanto DLC maneiro que sai, né?
Sim.
Desse do Horizon, por exemplo. Eu adoro os jogos e eu nunca joguei nenhum DLC deles, assim. O Elden Ring, então, eu não joguei o DLC. Todo mundo diz que é bem maneiro. Sabe? Tem muito DLC maneiro que sai e eu acabo não aproveitando. É muito triste isso. Porque eu zero o jogo, eu deleto o jogo. Porque eu já libero espaço pra colocar outro e aí...
Uhum.
Enfim. Acaba acontecendo isso, né? Por exemplo, do próprio Final Fantasy, o remake, eu não joguei o DLC da Yuffie, né?
E é legal, viu?
Pois é, e tem uma historinha ali que é contada no jogo e eu meio que perdi essa história, sabe?
Mas
eu
no PlayStation não vivia também aquela não fizeram uma versão que ele vinha no pacote?
Acho que sim. Acho que é porque eu realmente não joguei, Bruno. E dentro do Final Fantasy VII Rebirth, né, que é a continuação do remake... Essa história, ela é meio que recontada em acontecimentos, né? Durante o jogo.
Uhum.
Pra quem jogou, deve ser muito maneiro, né? Porque você tá dando uma continuidade da história e... Tipo, são os eventos do DLC sendo mostrados ali. Mas quem não jogou, fica até meio perdido, assim, sabe? Quem é essa pessoa que a Yuffie tá tão triste por ter perdido, sabe? Você não sabe muito bem assim, não. Você tem que se atualizar de outra forma, né? Mas enfim... Fechamos? É isso! Eu sou o Julio de Filho!
Eu sou Felipe Mesquita.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 das Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau!
Machine, the emptiness machine.